Fala pessoal da Game Experience Brasil, meu nome é Thiago Adama, eu faço trilhas para jogos de videogame e eu tô aqui para trazer para vocês um pouquinho na prática meu processo de composição de trilhas para jogos. Na real, eu vou fazer aí, além de trazer isso aí, eu vou trazer um pouquinho também dicas para você que é desenvolvedor e quer melhorar o áudio do seu jogo. Dicas efetivas que vão ajudar você a melhorar o áudio do seu jogo e você que quer postular, fazer música de games, falar de ferramentas, o que que você tem à sua disposição para fazer música para games. Então, vamos lá, que vai ser muito legal esse processo. O mercado de games está melhorando a cada ano, as ferramentas estão ficando cada vez mais democráticas e a comunidade de games no Brasil está cada vez mais unida. Eventos como o Game Experience provam isso. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre música de games. Fala pessoal, vamos começar agora o bate-papo, né? Que é mais um bate-papo do que propriamente uma palestra, igual eu fiz ano passado. E o que que eu quero responder para vocês nessa palestra? Primeira pergunta é: como nascem as trilhas sonoras de games e o que eu preciso saber para fazer trilha sonora de games? Parece uma pergunta bem idiota, né? Mas assim, como que nascem as trilhas sonoras de games? As trilhas sonoras de games nascem da necessidade de criar e de ter música em jogos. Parece besta, parece até simples demais, mas os jogos têm diferentes necessidades de trilha, de música para cada um deles. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de trilhas diferentes que o jogo vai poder ter. E nessa palestra, eu, Thiago Adamo, que faço trilhas sonoras de game desde 2008, trabalhei em vários projetos e durante essa palestra eu vou mostrar alguns desses projetos para vocês. Basicamente, eu crio música de games para vários tipos de jogos diferentes. E o objetivo é mostrar para você, tanto desenvolvedor quanto postulante a fazer música de games no futuro, como que você se inspira, como que nascem as necessidades de fazer trilhas para jogos. Pouca gente fala disso aí, mas isso é muito, muito, muito útil para qualquer, pessoa que trabalha na área de games entender a importância da trilha sonora para o jogo. Mas isso é, sei lá, não é só a importância em si, mas de uma forma direta saber qual a trilha ideal para o tipo de jogo que você está criando. Então, como nasce a necessidade de música para um jogo? Depende muito do tipo de jogo. Então, se a gente clicar aqui, ó, e dá uma olhada no Ori and the Blind Forest. Trilha sonora nesse jogo, ela tem necessidades diferentes. Ela pontua sentimentos, ó, ela tá crescendo, vai entrar uma cutscene do jogo agora. Alguns momentos, igual esse, por exemplo, a trilha serve para apenas dar atmosfera de fundo para a ação do jogo. O jogo é uma Metroidvania, mas tem muita narrativa, tem muita, muita coisa emotiva no próprio jogo. Então, nesse caso aqui, a trilha serve, tem dois propósitos, mas tem propósitos, igual aqui no Knight Over Wheels. É um jogo da Blight, eu fiz a trilha, que ela tem o propósito de ambientar e ao mesmo tempo divertir durante esse jogo, que é um jogo que tem muita repetição de movimentação. As pessoas fazem tarefas repetitivas no jogo. Outro jogo aqui, como Eternity, que eu fiz, estou fazendo a trilha sonora. A trilha tem dois objetivos. Tem o objetivo mais de ambientar a ação do jogo. Realmente é uma trilha diferente das outras.
gente tem o Rocket Fist, por exemplo, que é um jogo que eu tô trabalhando, que vai sair também pra consoles igual o Eternity. E nesse jogo... É um jogo mais casual, né? Um party game. E por ser um jogo mais casual, a gente tem uma trilha que pode ser mais variada, mais frenética, ao mesmo tempo que a trilha também do Kenny Jumper, que é um jogo onde a gente consegue. É um jogo de puzzle, né? Tarefas muito repetitivas. E a música pode ser mais livre, ela pode aparecer mais. Então, tem jogos onde a música serve para divertir, tem jogos onde a música serve para ambientar, propriamente só para ambientar. Por exemplo, Dead Space é um jogo onde a gente propriamente pode serve basicamente para poder ambientar a ação do jogador. E nesse ponto, a gente tem muita coisa interessante e bacana relacionado a por que que a gente tem trilhas diferentes para cada tipo de jogo? E aí também a questão, como é que eu começo um projeto do zero? O projeto sempre vem da inspiração da gente conseguir fazer as coisas no momento certo e adequadas e ao mesmo tempo diferentes, né? Sempre pego a trilha do Bastion como exemplo. Ela é uma trilha onde a gente consegue, de forma diferente, criar um ambiente para um jogo de RPG de aventura. Então, você fala, pô, mas a trilha do Bastion, e ela tem letras, né? Tem músicas cantadas. A mesma coisa do Everybody Comes to Rapture também ganhou muito destaque. Por quê? Porque tinha letras cantadas. Então, a gente tem muita variedade nesse tipo de trabalho. E o que é bom, o que ajuda, e o que é interessante para esse tipo de jogo que você não tem tanto marketing quanto os jogos AAA. Então, quanto mais a música chama atenção trazendo algum elemento novo e trazendo algum elemento interessante, aqui é meu site, por exemplo, e eu tenho minha característica de música. Isso é uma coisa que caracteriza cada trilha que eu faço. As pessoas que me procuram sabem que tipo de música elas vão encontrar. E isso que meio que virou minha marca. Eu não preciso querer ser um cara que eu não sou. Querer soar como outros artistas, eu tenho um estilo próprio. E isso me dá essa liberdade, me dá essa fluidez de estar chegando em mais mercados, de estar atingindo outras pessoas, porque tem coisas que muitos compositores são bons que eu não sou tão bom. Tem coisas que eu sou muito bom que alguns outros, que a grande maioria dos compositores não presta tanta atenção. Então, quando você pensar em criar um áudio para o seu jogo, você tem que usar referências. Então, todos esses jogos aqui eu usei alguma referência. Aqui, ó, por exemplo, no Eternity, eu usei a própria trilha do Ori and the Blind Forest como referência. Jogos completamente diferentes. Full Metal Wars, eu usei os jogos da Blizzard como referência. This Little Pig, eu utilizei o Katamari Damacy como referência. Rocket Fist, eu não usei referências em games. Eu peguei algumas ideias de trilha do Bomberman, só que trouxe para uma coisa mais moderna, com música eletrônica mais real. Aqui, essa trilha aqui é do Reject False Idols. Eu trouxe música indie com uma pegada chiptune. Então, eu tentei trazer coisas de fora. Por isso que é importante, quando você pega referências, não usar apenas as referências tranquilas, as referências assim mais simples de games. Tentar pegar referências que são referências diferentes, trazer novas coisas para a mesa. Na Knight of Wheels, como vocês puderam ouvir, a referência é fortíssima de Angry Birds, que foi uma referência passada pelo cliente. Mas a gente tenta muitas vezes fazer algo diferente. Aqui no Orbital, por exemplo, eu peguei referências do Mad Max Fury Road. filme. Aqui no CTU, no Counter-Terrorist Unit da Odin, eu peguei influência não só das trilhas de Battlefield, que é um jogo que eu gosto, como também eu peguei influência do Beat Mob, que é um grupo de música eletrônica que eu gosto bastante. E também de alguma coisa mais voltada para música mais orgânica, Trent Reznor, que é o cara do Nine Inch Nails. Eu peguei muita referência disso quando eu fiz essa trilha. Não só Battlefield 3, que foi a minha referência inicial. Mas eu tentei pegar outras referências para fazer a trilha desse jogo. Então, como nasce a trilha? Nasce disso, né? E como que é o básico de eu começar a fazer um trabalho de trilha sonora? Eu preciso de uma referência. Depois de uma referência, eu preciso saber fazer música. É impossível você fazer música sem saber teoria. A menos que você seja um cara que tem um talento excepcional para criação musical. Esse talento para criação musical, ele vem de poucas pessoas. Um cara que nunca frequentou aula de teoria, chegar na hora da prática e mandar muito bem. É muito difícil encontrar esse tipo de pessoa, esse tipo de gente fazendo música. Então, se você não tem esse talento, estuda música, estuda teoria musical, estuda harmonia, estuda formação de acordes, estuda um instrumento, porque é sempre importante ter essa fluidez para começar a fazer música de games. E aí você fala, Thiago, qual que é o equipamento mínimo para eu começar a fazer música de games? Um computador e um bom fone de ouvido. Computador Core i5 com 8 GB de RAM, ele te atende muito bem. Não precisa ter um Mac, com Windows você consegue criar música de qualidade. E o fone de ouvido pode ser um fone de ouvido da Sennheiser, um fone de ouvido da KRK, um fone de ouvido da AKG, de qualidade que você vai conseguir produzir bem música. E antes de você começar a comprar equipamentos, a fazer um estúdio de ostentação, eu tenho um estúdio aqui com uma porrada de equipamento, mas eu nem mostro nessa palestra porque não é o foco. O foco é para você que está tanto iniciando como para você que é desenvolvedor e quer fazer suas músicas e não tem nada na mão. Começa com o software e com o computador básico e com o software que é o DAW, DAW, que é o Digital Audio Workstation, que é o software que você vai usar para criar música para games. Para games e para todos os tipos de mídia. Nesse software você tem o quê? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. O Ableton Live, que é um DAW, ele tem um trial de 30 dias, se você quiser baixar. Tem um outro também que eu recomendo muito, que é o Reaper, que tem um trial eterno. E baseado nesses dois softwares, você consegue criar qualquer tipo de música. Com o auxílio de plugins, que a gente chama de VSTs, né? Que é o Virtual Studio Technology, que são os instrumentos virtuais. E esses instrumentos têm vários tipos de instrumentos, eu nem vou entrar nesse detalhe. Se você tiver interesse, eu tenho um site chamado Game Audio Academy, onde eu ensino isso aqui para vocês. Tem várias matérias e explicando várias coisas que eu fiz nos jogos que eu criei. E além disso, tem cursos gratuitos, como esse aqui, ó, 5 passos para criar música de games. Você em 3 vídeos fica sabendo tudo para criar áudio para games e 2 cursos que eu tenho aqui, que é o curso completo. E tem aqui esse webinário que também é gratuito sobre áudio dinâmico. Hoje em dia, uma coisa que diferencia os games dos outras mídias é a questão de você criar música dinâmica para o seu jogo. Música que muda conforme a ação do jogador. Sempre tem que se preocupar com isso. Não é só o software, é o tipo de música que você cria. Então aqui eu vou abrir uma música que eu criei pro jogo Rocket Fist, que é a música Many Fan Poses. Essa música, ela foi criada completamente com instrumentos virtuais, desde a bateria até a parte de instrumentos, de sintetizadores e a parte de melodia. Como é que foi a inspiração para criar essa música? Eu estava num voo de avião e eu tive a ideia da melodia dessa música, meio que pensando numa questão meio que 8-bit. E aí depois eu fui mexendo nos instrumentos, deixando os instrumentos mais modernos. Então ela começou com essa melodia aqui. Foi com essa mesmo? Foi. fiz a batida da música. Essa música faz loop, né? O loop é uma técnica que a gente usa muito tempo na indústria de games, desde a época dos 8-bits. Por que foi criado o loop? Porque não tinha espaço para colocar uma música inteira que durava a fase inteira no jogo. Os loops são utilizados para isso. Essa música fica tocando em loop durante uma fase do Rocket Fist, durante a fase inicial do Rocket Fist. Então, se eu abrir o jogo para vocês darem uma olhadinha aqui. Essa música toca durante o modo Adventure do jogo. E eu fiz ela pensando nesse modo Adventure mesmo. E eu criei três versões diferentes. Essa é a questão da música dinâmica. Eu criei uma com percussão, outra com algum pedaço de percussão diferente, com uma melodia diferente. Com isso a gente começa a ter variedade e isso agrada o jogador. Quanto mais variedade sonora você tiver no jogo, mais o jogador vai ficar... vai ficar impelido de jogar o seu jogo, vai se sentir num ambiente divertido o suficiente para jogar o jogo. Então estamos aqui com Rocket Fist, vamos pintar aqui no modo Adventure. Tá meio lento o computador, não tem nada a ver com o jogo, então não é lento. E ele tá lento nesse momento da gravação da palestra, né? Vou entrar aqui. E a música que eu acabei de falar, mostrar pra vocês. Basicamente, esse é o resultado da música. Eu criei ela inspirado nesse tipo de coisa, nessa parada meio divertida, e acabou dando certo, acabou funcionando muito bem. Então, voltando lá ao nosso roteirinho da palestra, eu não queria fazer seguindo em cima de slides. Os meus passos são os seguintes: eu penso na ideia do jogo, eu fecho um escopo de músicas que eu preciso colocar no jogo, e o estilo da música, a direção musical que esse jogo vai ter. Depois de fazer isso aí, eu começo a compor a música, e eu vou buscar referências, como eu faço para me inspirar, eu começo a cantarolar, tocar teclado, cada um tem a sua forma de começar um projeto, de começar uma música, mesmo seguir a estrutura de uma música já existente, né? E eu vou dar alguns exemplos de como as trilhas podem transformar o seu game. Na real, sendo bem sincero, eu já mostrei alguns deles. Por exemplo, a trilha do Ori, ela transforma completamente o jogo. A música dá uma carga emocional ao jogo que visualmente ali pode nem ter tanto. O Journey não tem visual, aliás, o visual dele é lindo e tudo mais, mas ele não tem texto, ele não tem voz, o personagem não tem feição, toda emoção emana da música. Esses são casos onde a música transforma o jogo completamente. O Bastion, ele é um RPG de aventura, mas com toda a carga musical que ele tem, as coisas andam por um nível completamente diferente do que você podia imaginar, né? Alguns passos para melhorar agora o áudio do seu jogo. Para começar, pense de forma dinâmica e variável. Em vez de criar uma música para aquela fase, eu criei três versões da música que eu criei lá pro Rocket Fist, para Many Fun Poses, que é essa música aqui. Criei três versões dela. Com isso, toda vez que o cara entra na fase, ele está ouvindo uma música diferente. E toda vez que ele passa de fase, ele já está ouvindo outra música. Isso dá uma sensação de evolução, uma sensação de diferenciação impressionante, interessante. Mesmo que você não saiba trabalhar com middlers, que é o ponto daquela outra palestra que eu falei dos conceitos de áudio dinâmico, você consegue colocar áudio dinâmico com poucas linhas de programação hoje em dia nas engines. A Unity tem agora o Audio Mixer, que é muito efetivo e muito bom para você fazer esse trabalho. E, além disso, eu ia dar alguns outros passos, que é você ter direcionamento e organização. Bota uma direção de áudio, fecha com o desenvolvedor. Se você é o desenvolvedor, define para onde vai o áudio do seu jogo e começa a se organizar, a separar quantas músicas o jogo vai ter, quantas músicas cada fase vai ter. Às vezes, para dar aquela sensação de dinamismo, você cria uma música para o início da fase, uma música para quando você passou algum checkpoint da fase e uma música para quando você está no final da fase e talvez uma música para o boss da fase. Dá aquela sensação de diversificação, dá aquela sensação de direcionamento. O áudio do jogo tem um direcionamento. Organização é muito importante também da forma que você entrega os arquivos para o cliente, né? Ou que você gera os arquivos do seu projeto. Eu vou pegar aqui o Dorbital que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ela aqui, ó, tem sound effects, soundtracks, os sound effects. Tem aqui uma planilha que eu criei com todos os assets, do jogo, e explicando cada um dos assets, dando uma sugestão de como é fazer a mixagem. Quando você tem a oportunidade, ou você é o desenvolvedor, ou você tem a oportunidade de encontrar o desenvolvedor do jogo para você pegar e fazer a mixagem na engine durante o jogo, é importante você ter isso em mente. Isso dá uma diferenciação no jogo. Então tá aqui toda a parte de efeitos sonoros e tudo mais, e trilhas que estavam no jogo. Então, direcionamento, organização e mixagem que eu tinha falado, e sound design. Sound design é o quê? É você não pegar o efeito sonoro de um jogo e simplesmente puxar ele para o jogo sem fazer nenhum tratamento de áudio. Você tem que fazer uma edição de áudio. Nem que você use um Audacity da vida para editar o áudio, é importante que ele caiba e fique exatamente dentro da ação que o jogo vai fazer. Então você pode puxar as animações para um software tipo Ableton, tipo Cubase, tipo Reaper, e fazer o áudio em cima daquela animação. Isso deixa o áudio perfeito no momento de implementar, de colocar no jogo. Isso é importante que você tenha essa visão, que você tenha essa abertura de mente. Eu fiz isso aqui pro Rocket Fist. Então quando o cara morria, por exemplo, a gente tinha toda essa. A gente tinha toda essa questão de quando dava o timeout, quando eu morria aqui. Ó. Eu criei um loop de som aqui específico. E você pode ver que o design não é só. Ó, tem vários sons aqui acontecendo ao mesmo tempo, ó. E o design é você mexer nos volumes, é mexer no início e no começo do som. Não é só trabalhar com sons que você pegou na internet. É trabalhar com sons que você capturou com um gravador, tipo esse aqui, ó. Esse Zoom aqui, H4N. Ele é interessante para isso. Você captura os sons, você pode colocar o um microfone nele. É bem bacana você trabalhar com seus próprios sons. Eu tive agora na GDC e uma das coisas mais legais que os caras falaram lá é: tente trabalhar com algo seu nos projetos. Isso ajuda com que o som do seu jogo seja único, com que o som do seu jogo seja melhor. Se você começar já a pensar em variedade, em design do seu som, o áudio do seu jogo já vai ter um pulo enorme, porque tem muita gente que não se preocupa e puxa o som de qualquer jeito para o jogo. E aí, quando as pessoas vão jogar, por mais que elas não entendam de áudio, por mais que elas não tenham esse entendimento gigante de áudio, elas vão ver essa diferença. Depois de horas de jogo, as pessoas vão ter essa diferenciação. entre o que é um bom áudio e o que não é um bom áudio. Para fazer som, eu gerei várias camadas de áudio. Se eu não tivesse feito isso, talvez o som estaria com menos peso, estaria diferente. Eu tenho vários sons aqui nesse arquivo que eu fiz em cima das animações do Rocket Fist. Então, é basicamente esse meu modo de trabalhar. Eu queria mostrar para vocês o modo que eu trabalho, o modo que eu entrego. É, não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, ó, nas empresas AAA nós temos 12, 13 caras trabalhando na entrega dos assets de áudio do jogo e tudo mais. Isso não faz diferença, porque nós trabalhamos, e eu me especializo e trabalho com indies. O dia que eu for trabalhar numa empresa AAA, por exemplo, eu vou ter uma equipe enorme para trabalhar. Mas a gente precisa ter soluções simples para fazer os nossos trabalhos. Então, e outra coisa, ah, pô, mas eu não entendo nada de edição. Ou você estuda ou você contrata um sound designer para trabalhar no seu jogo. Não adianta você fazer um jogo com arte maravilhosa, com gameplay bacana e com uma jogabilidade ruim. E com a jogabilidade ruim, não. Com a jogabilidade bacana também e com áudio ruim. Isso vai ser percebido no jogo. Essa é a mensagem que eu passo para vocês nesse papo. Aqui nessa palestra, aqui na Game Experience, que é a seguinte: você precisa se preocupar com o áudio do seu jogo, você precisa organizar o áudio do seu jogo, você precisa direcionar o áudio do seu jogo. E se você quer criar música para games, você precisa agora começar a estudar música, estudar jogos, jogar. Ah, mas eu trabalho com música e eu não preciso jogar. Não, 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 é negativo. Precisa jogar, você precisa estar antenado no que acontece. É importante jogar porque você tem a visão que o jogador tem do jogo. Se você pega o jogo, e eu mudei várias músicas do Rocket Fist e efeitos sonoros quando eu comecei a jogar o jogo mais. Por quê? Porque eu peguei e vi como estava implementado e falei: não, não gostei disso, não gostei daquilo, podia ser de outro jeito, podia ser daquele jeito. Você vê as pessoas jogando. Dá um feedback completamente diferente do jogo para você. Então preste muita atenção nisso aí. Eu não quero passar aqui para vocês quanto eu sou foda, quanto eu faço trabalhos bons. Não é isso. Eu quero que você melhore o áudio do seu jogo. Então, para começar, treino. Se você é um compositor, não se transforme no melhor compositor do mundo em trabalhando uma semana. Não existe mágica. São anos de trabalho, anos de dedicação para começar a fazer coisas minimamente audíveis. E também conhecimento. Sempre busque informação, sempre busque. A internet tem bastante informação e tem cursos, tem sites como o meu, por exemplo, em que você pode buscar informação semanalmente. Eu tenho podcast, tem coisa pra caramba aqui, ó. Se você clicar aqui no podcast, no Game Audio Drops, a gente tem podcast quase semanalmente aqui. Então é material pra caramba, para você se informar. Temos um grupo no Facebook também, que é o grupo da Game Audio Academy. Eu vou até entrar aqui para vocês verem. É facebook.com/groups/Game Audio Academy. Nesse grupo aqui, caras, vocês têm muita informação, muita discussão. Eu lanço conteúdos inéditos nesse grupo, mas tem muito aqui. É como cobrar, o cara, o Carlos postou. Tem muita coisa sobre The Perfect Soundtrack. Eu postando dica de como eu fiz para dar uma reforma no meu fone de ouvido. Tem muita coisa. Então eu acho que é importante vocês entrarem. Quem quer entrar na área, aqui, ó, eu com o Martin O'Donnell e com a Karen Collins e com o nosso grande Darren Korb também. Eu tive na GDC, eu fiz uma cobertura importante nesse grupo. Então tem muito, muito, muito material hoje para vocês entrarem e entenderem melhor. E não precisa ser um cara postulante a querer trabalhar com trilhas. Mas se você quer fazer as trilhas para os seus próprios jogos, também cai para dentro. Você vê o Toby Fox. Toby Fox era um músico que aprendeu a fazer jogos, fez Undertale, que é um jogaço, um jogo que nos inspira a cada momento. Trouxe influências dos RPGs antigos com um montão de coisa nova, com um montão de carga nova, sem usar os melhores timbres do mercado, mas fazendo música de coração, música muito bem feita. Então, esse é o conselho que eu posso dar para vocês. Eu tentei fazer uma palestra um pouco menos técnica do que a do ano passado, que foi sobre conceitos de áudio dinâmico para games. E eu queria finalizar dando a dica de alguns lugares onde vocês podem pegar sound effects grátis para depois fazer o design, obviamente. A Sonis liberou há pouco tempo, tá lá no grupo da Game Audio Academy, um pack com 16 GB de sound effects gratuitos. Eu vou até achar aqui. Eu soltei isso aqui bem no início da GDC e eles sempre soltam toda a GDC, eles sempre soltam esses pacotes aqui, aqui, ó. A Sony soltou, é só entrar lá no grupo da Game Audio Academy. 16 GB de sound effects free. Tem o freesound.org também, mas eu costumo usar o freesound com um pouco mais de reticência, porque são sons que muita gente está usando. Às vezes eles nem são liberados pro Creative Commons, aí você pode ter algum problema no futuro. Aqui da Sony é 100% de certeza que são 16 GB free de sons para vocês. Então entra lá no grupo da Game Audio Academy e baixa esse torrent. É um torrent, mas é um torrent oficial da Sonys para vocês terem mais efeitos sonoros nos jogos de vocês. Mesma coisa, eu também tenho aqui, ó, no meu site. Tô começando um trabalho onde eu libero músicas grátis para uso. Ah, Thiago, mas você... às vezes tem algumas músicas que sobram de trabalhos que eu não usei. Eu libero para Creative Commons para vocês utilizarem, contanto que deem os créditos. Eu libero para vocês fazerem o download. Então é isso, pessoal. Essa foi a palestra, esse foi o papo sobre como eu faço na prática as minhas músicas, como são os meus projetos, como que eu evoluo os projetos, como que eu começo, como eu tenho ideia de fazer o arranjo, como eu finalizo os meus projetos também é importante. Se você teve alguma dúvida, se você precisar de mais alguma informação, eu estou agora, nesse momento que você está assistindo a palestra, aí no chat, respondendo perguntas. Então é só mandar aquele grito e a gente se fala. Beleza, pessoal? Um grande abraço e nos vemos por aí.